Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, encontra-se no Brasil e nos deu a honra de participar de um debate na Comissão de Relações Exteriores sobre as pretensões brasileiras de integrar o Conselho de Segurança Nacional da ONU, o professor Albert Fischlow, emérito cientista econômico e político que leciona nas universidades de Berkeley, Yale e Columbia. O professor Albert Fischlow acaba de lançar um livro extraordinário, um livro indispensável para quem quer compreender os nossos tempos e para quem quer projetar o futuro da nossa pátria. O Novo Brasil, do professor Fischlow, abrange o período desde o fim do regime autoritário até os dias que antecederam a última eleição presidencial. Trata-se de um cidadão norte-americano de coração brasileiro, que há 45 anos estuda o Brasil, escreve sobre o Brasil de uma forma absolutamente isenta, de uma forma acadêmica, e o vem fazendo com um interesse sobre a nossa pátria semelhante àquele que todos os senadores, que os homens públicos brasileiros o têm. O professor Fischlow chegou ao Brasil em 1965, convidado pelo ministro do Planejamento, Reis Veloso, para organizar o EPEA, Escritório de Pesquisas Econômicas, numa época em que a investigação sobre a economia nacional era ainda algo muito incipiente. Havia um pequeno núcleo na Universidade de São Paulo, coordenada pelo ex-ministro Delfim Neto, e um outro pequeno grupo na Fundação Getúlio Vargas, comandado pelo ex-ministro Mário Henrique Simonsen. Coordenando uma equipe de economistas estrangeiros e brasileiros, o professor Fischlow estruturou o então Escritório de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que gerou no atual Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor organismo de investigação sobre economia da América Latina. O livro do professor Fischlow chega no momento de mudança, no momento em que a nossa colega, senadora Gleisi Hoffmann, que acaba de chegar ao plenário, assume o centro de decisão do atual governo como ministra da Casa Civil. E são importantes, senadora ministra Gleisi Hoffmann, as observações que faz o professor Fischlow, analisando as últimas décadas durante o qual se restabeleceu a democracia no país e propondo caminhos para o nosso país consolidar a sua posição de potência econômica, de potência política, de potência militar, de país integrante efetivamente do primeiro mundo. O professor Fischlow faz a seguinte observação sobre um tema que é absolutamente crucial para o desenvolvimento do nosso país. Ele escreve o seguinte: a taxa de investimento atual é de não mais de 20%. Na verdade, são 17%. É de não mais de 20% do PIB. O BNDES programa alta de cerca de 2% ou mais, mas um nível mínimo próximo dos 25% é requerido, diz o professor. O que diz o professor Fischler? O Brasil, entre investimentos públicos e privados, investe apenas 17% e precisa investir 25%. Outros países em desenvolvimento, bem-sucedidos, e não apenas a China, que investe 40%, vão bem além. Na Ásia, diz o professor Fischler, Índia, Vietnã e Tailândia passam dos 30%. Na América Latina, o Chile fica próximo dos 25%. E na África, a Argélia supera os 25%. No caso do Brasil, as necessidades de capital para infraestrutura adicional ao desenvolvimento do petróleo na plataforma continental são críticas. Estradas e desenvolvimento de portos e aeroportos, para não mencionar novas habitações e áreas urbanas, são necessários. A Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 ampliam ainda mais este custo. Esses esforços têm prazos de maturação de investimento mais longos e elevam a relação entre o capital e produção requerida em curto prazo. Um relatório recente do Banco Morgan Stanley trata a questão de forma detalhada. A conclusão é clara: para manter o índice de crescimento de 5% em infraestrutura, o Brasil precisa dobrar seu nível atual dos 2% anuais do PIB em investimentos públicos. Essas afirmações são coerentes com outra afirmação de outro importante pensador mundial, o malasiano Jomo Sundaram, que dirige a equipe econômica, diz o seguinte: o próximo presidente da República precisará implementar os investimentos de longo prazo no país para que se possa aumentar a poupança como proporção do PIB, elevar o ritmo de crescimento do país com inflação sob controle. Essa afirmação é do assistente-geral de desenvolvimento econômico das Nações Unidas. A riqueza das nações, segundo ele, hoje requer não só juros baixos, câmbio equilibrado e boa gestão das contas públicas. Ele defende que o Estado amplie o contato com o setor privado a fim de ter domínio maior sobre as necessidades das companhias. É preciso que os governos deem às empresas, que são os incentivos, que podem ser fiscais e tributários, e o porrete, que é a regulação. Faça essas observações, senhor presidente, respeitando o horário que me é devido, saudando mais uma vez a ministra Gleisi Hoffmann, saudando-a como gerente. Bem-vinda, ministra. Que essas observações estejam na sua agenda de cada dia.